Bom, a questão aqui é, este era o debate, enfim, quando há um debate entre PS e PSD é sempre o debate mais apetecível por questões mais de histórica do que por outra coisa qualquer, mas é o que temos. E portanto, depois destes debates todos em que temos que perceber, afinal de contas, o que é que nós vamos ter? Vamos ter um governo à esquerda, vamos ter um governo à direita, quem faz o quê? E isto era o mais importante de esclarecer pontos de vista e, obviamente, pôr esses pontos de vista com o líder da esquerda, o líder da direita. Resta-nos saber também se eles vão operar desta forma, ou seja, se vão ser líderes agregadores de toda a esquerda e líderes agregadores de toda a direita. Bom, eu perguntava-vos a vocês, Carlota, começar por ti, quais eram as tuas expectativas para este debate? Antes de irmos à análise propriamente dita.
Eu não tinha grandes expectativas e é sempre um bocadinho difícil para mim criar expectativas em relação aos debates, exceto quando são aqueles que vão ser claramente um café de amigos e aqueles que vão ser claramente uma troca de insultos, quase. Este aqui tinha o potencial para ser qualquer coisa, até porque o Rui Rio, como sabemos, e nós aqui criticámos isso muitas vezes, andava a piscar assim um bocadinho o olho ao PS, havia assim um bocado aquela ideia do centrão que poderia existir. Este debate, para mim, tirou-me um bocadinho o medo com que eu estava que isso viesse a acontecer. Acho que não vai, acho que eles marcaram bem as suas diferenças, mas assim, no geral, aquilo que eu posso dizer em relação ao debate é que, como se, acho que foi o debate menos interessante de todos até agora, porque eu tive um bocado aquela sensação que eu tinha em eleições anteriores, quando eu não me interessava assim tanto por política como me interessa agora, é um bocado aquele blá blá blá. E já não é um blá 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 porque eu não percebo o que estou a ouvir, já é um blá 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 porque é blá blá blá, porque eles cometem os dois o mesmo erro, que é não dar exemplos concretos de como é que as políticas vão afetar a vida das pessoas diretamente, ficam nos números, e é importante falar dos números, mas tem que falar para as pessoas. O único dos dois que fez isso em algum momento do debate foi o Rui Rio, quando falou da TAP, deu aquele exemplo do bilhete, quanto é que custa o bilhete se apanhares de avião em Madrid e se apanhares em Lisboa. Foi um excelente exemplo, foi um bom momento, mas infelizmente foi o único.
Emanuel,
Bom,
expectativas.
este debate correspondeu às minhas expectativas, na medida em que foi um debate em que Costa e Rio se mantiveram iguais a si próprios, quer no estilo, quer na forma. Tanto o Rui Rio como o António Costa fazem questão de se manter a pose, alguma pose de Estado, quer um quer outro. Eu acho que não se podia esperar um grande rasgo de gênio nem de um nem do outro. Não fiquei desiludido. Houve momentos interessantes no debate, para além daquilo que a Carlota acabou de frisar, houve mais um ou dois momentos interessantes. E registo aqui o momento em que Rui Rio chama André Ventura a António Costa. Gostei bastante. E claramente quem tinha mais a perder era Rui Rio, que acabou por não ganhar. Portanto, quem não ganha perde, na minha terra. Não há empates. Portanto, acabou por perder um bocadinho mais o Rui Rio do que o António Costa, o que é normal, penso eu. Para já, para a primeira impressão, acho que é isto.
Pronto, a questão é mesmo esta, não é? Ou seja, cada um de nós tem as expectativas que tem e obviamente todas elas são válidas. Agora, o ponto aqui, eu achei que foi um debate que esteve morno, no ponto de vista de há uma linha e depois de vez em quando lá temos um pico, não é? Portanto, as coisas lá vão espicaçando, quando Rui Rio conseguia provocar claramente António Costa. E acho que há aqui momentos-chave. Que são o caso do SNS, são o caso da própria TAP, são os casos enfim, deste grande problema que António Costa quis fazer, que quanto a mim não é nenhum problema, porque é a questão das nomeações para o Supremo Tribunal e tudo mais, quer dizer, nós olhamos para os Estados Unidos da América e essa é o busilis da questão quase todos os dias, né? Portanto, não, a mim não me surpreende, mas já lá iremos certamente. Portanto, eu tinha expectativas de que o Rio mostrasse, no sentido de pessoal da direita, se quiserem alguma coisa, é comigo, porque de outra forma não vão ter. E estava honestamente à espera disto. Estava à espera que fosse um debate onde o pessoal da direita realmente percebesse que o caminho é com o Rio e não com outra pessoa qualquer. E portanto é isto. Esta é a primeira coisa que eu tenho a dizer. Carlota, pontos fortes, o que é que tu destacas deste debate? O que é que tu, fazendo a tua análise agora?
Bem, só para clarificar, eu não disse que aquele foi o único momento interessante, houve imensos momentos interessantes. Aquele foi o único momento em que eu achei que estavam realmente, alguém estava a falar realmente para as pessoas. Pontos fortes. Posso começar pelos pontos fracos? Acho que o António Costa tem um grande defeito, que é ser extremamente arrogante e ser mesmo aquele estereótipo do político falso que as pessoas estão habituadas a ver. E que estão habituadas a ter no seu imaginário. Posso dar o exemplo de quando se falou do SNS, que de repente virou virgem ofendida. Como é que pode falar assim do SNS depois do que fizeram por nós nestes 2 anos? Bem, quer dizer, se há forma de perceber que o António Costa não usa o SNS, é esta. Porque, e lá está, e o Rui disse, não. Criticar a forma como o SNS funciona não é criticar as pessoas que lá trabalham, necessariamente, ou pelo menos as pessoas que estão na primeira linha, os médicos, enfermeiros, auxiliares. Podemos, se calhar, criticar os gestores, e devemos, naquilo que depende deles. E lá está, eu já disse isto aqui outras vezes e vou voltar a dizer, que é, eu acho que se eu fosse profissional de saúde, eu ficaria extremamente ofendida, ao ouvir o primeiro-ministro falar do SNS como se estivesse a funcionar lindamente, porque quem lá está é que sabe efetivamente como está a funcionar mal, abaixo daquilo que é necessário e em detrimento não só da saúde dos utentes, mas também da vida profissional e da saúde física e mental de quem lá trabalha. Não é por acaso que temos assistido a imensos médicos admitirem-se. Portanto, faz-me sempre um bocado de confusão quando vejo o António Costa ir por aí, e não é o único, mas é o primeiro-ministro. E há um ponto fraco também para mim no PS, que é aquela questão do IRS, que eles defendem que não é uma isenção, mas uma baixa de IRS nos primeiros anos de atividade. Ora bem, vamos lá perceber várias coisas acerca disto. A primeira é, nos primeiros 2, 3, 4, 5 anos em que um jovem português está a trabalhar, ele vai continuar em casa dos pais. Portanto, não é aí que ele precisa de mais abébias fiscais, entre aspas. Não é nesse momento. E podem-me dizer que é para sair mais cedo de casa dos pais. Isso não vai ajudar. E depois, assim, nós não saímos mais cedo de casa dos pais, claro, por questões financeiras e da nossa vida profissional, mas também por motivos culturais. Os latinos vão sempre sair mais tarde. E sair por sair também não é a questão. Aquilo que eu observo à minha volta, e eu sei que isto é selection bias, e digam-me se eu estiver errada, mas aquilo que eu, não só vocês os dois, mas quem está a ver, aquilo que eu observo à minha volta é que as pessoas começam a trabalhar quando saem da faculdade, 20 e poucos anos, quando aquilo parece estar a correr bem, depois chegam aos 20 e muitos, já perto dos 30 ou aos 30, e começam a ver, bem, eu daqui não avanço mais. E aí é que é o problema, e aí é que as pessoas emigram. Porque as pessoas emigrarem com 22 anos, provavelmente não é pelos mesmos motivos, é porque querem explorar o mundo, querem aprender outras coisas, querem ter outras experiências. Não, o problema não está aí, o problema está quando as pessoas já se aproximam mais dos 30 e depois mais para a frente, quando chegam a um patamar em que ficam completamente estagnados economicamente na sua vida. E para mim estes são os dois grandes problemas do PS. Acho que o Rui Rio, na questão do Sistema Nacional de Saúde, esteve bem em apresentar uma alternativa que António Costa conseguiu deturpar completamente, mas isso é outra conversa. Esteve bem na questão do SNS a apresentar uma alternativa, na questão do IRS não esteve tão bem. Ele explicou bem a sua proposta, mas acho que podia ter rebatido melhor a proposta do seu opositor.
Emanuel.
Então, pontos fortes e fracos, não é? Pontos fortes e fracos, do debate, quer de um, quer do outro. António Costa continua a fazer o número do não, eu não tenho culpa nenhuma do que aconteceu, e isso faz-me muita impressão, porque ele é uma pessoa que não vira as costas ao país e que assume as suas responsabilidades. Citando a Carlota, já se está a vencer, e que assume as suas responsabilidades citando o próprio. E, portanto, uma pessoa quando faz isso e é sincera no que faz, que não é o caso de António Costa, mas quando é sincera no que faz, nisso, ou quando professa esse tipo de atitude, o que tem que fazer é tem que dizer que isto aconteceu porque eu não quis assinar um papel com o Bloco de Esquerda. Portanto, não. E tratei de dizer também, não só não assinei o papel, como também inviabilizei logo qualquer ajuda que o PSD me pudesse dar, dizendo que o voto deles não prestava para nada, não era um voto de qualidade. Eu adorei. Outro ponto fraco de António Costa. Não, isto eu estou-me a referir a António Costa e não propriamente ao debate, porque uma coisa reflete a outra. Portanto. Outro ponto fraco de António Costa que eu acho, e este sim, mais claro aqui neste debate, é que agora de repente descobriu que há um partido, que é o PAN, com o qual ainda não se zangou, e vamos ver que força é que o PAN tem, não é? António Costa a fazer o número da Rui Rio, que foi tão criticado, quando disse: epá, se não votarem no PSD, votem lá no Chicão, não é? António Costa diz: epá, temos aqui um partido que até agir, que é o PAN, é uma onomatopeia, como dizia o outro, e portanto, se não PS, epá, PAN, PAN aí no voto. E portanto, isto é António Costa a dizer assim: bom, eu depois dou umas migalhas do ambiente, de repente fico um Eco Costa, não é? E. Enfim, é nesse balanço que António Costa mais uma vez esgrime o seu maior argumento político, que é o facto de não ter espinha dorsal e, portanto, poder dobrar para qualquer sítio. E pronto. Mas nem ele nem os caracóis, portanto, é igual. A Rui Rio, igual a si próprio, a rir, a picar o seu adversário quando tinha que ser. Sinceramente, em termos de postura pessoal, gostei mais do Rui Rio, e isto fica aqui para nota, para futura, não é? Para memória futura, como diz alguém. Portanto, desconto dei ao Rui Rio, que eu também sei apreciar quando ele está bem. Agora, não conseguiu, ligar um ponto importante, que é o Rui Rio não conseguiu realmente rebater o programa do PS, quando o PS diz que vai baixar já o IRS. E Rui Rio explica porquê, porque é que vai reajustar primeiro o IRC, apostar primeiro na produção e depois sim o IRS, para dar aquilo que for possível, e este aquilo que for possível é verdadeiro, ou pelo menos eu acredito que ele acredita que é verdadeiro, mas para mim é mortal. Ele acabou de assinar a sua sentença. Porque temos aqui um primeiro-ministro que nos dá um par de sapatos agora. E temos um opositor que nos dá um par de sapatos melhor daqui a 2 anos. Nós vamos querer o par de sapatos agora. Nós, povo português, não é? Porque não temos. Só agora começámos a discutir uma coisa muito importante. Eu não sei se tu queres que eu vá já aí, mas depois podemos discutir por tema, se quiseres. Mas só agora, para terminar. Só agora começámos a discutir uma coisa importante, que é a importância dos impostos e a baixa dos impostos nas empresas, para que isso aumente o rendimento disponível das famílias e não ser sempre ao contrário e haver desdobramento só no IRS, e depois, portanto, puxar os salários todos para baixo. Portanto, o Rui Rio é mais a forma que tem que melhorar, o conteúdo está lá, ele defende aquelas ideias, mas não me pareceram, o defeito do Rui Rio foi não me parecer muito diferente de António Costa em termos programáticos. Há ali uns tweakzinhos, mais para aqui, mais para ali, mas não achei uma diferença estrondosa, como não podia haver, mas é, isto são condições sine qua non do debate de dois partidos ao centro, não é? Um mais para a esquerda, um bocadinho mais para a direita, mas, enfim. Não sei se queres ler tudo este... Posso ler? Então pronto, olha, o Paulo Clemente diz aqui que o debate de hoje parecia os desenhos animados. O Tico e o Teco. Pobre país, hoje e no futuro. Beijos e abraços. Pois é, eu aqui vou responder muito rapidamente para me calar um bocadinho para o Cláudio falar, que vou responder ao Clemente que em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Disse.
Obrigado, Emanuel. Pois, a questão é um pouco esta, e estas alegorias que tu foste aqui lançando, acho que representam bem as coisas tal como elas são. Ou seja, o problema do Rui Rio é justamente a comunicação e é o facto de ele não ser um político profissional como António Costa é. Ou seja, o Rui Rio transmite aqui isto. Atenção, podemos estar todos a levar uma grande chapelada. E é importante também de termos isso em linha de conta. Mas o Rui Rio parece-me ser aquele político que diz as coisas sem pensar, ou seja, isto é a realidade, então vamos dizer isto, e portanto aquilo que mais importante é que o povo saiba que é verdade, etc, etc, e portanto o caminho que faz por aí, e como dizia o antecessor de Rui Rio, que se lixem as eleições, não é? Portanto, já falámos do Passos. Portanto, e esse para mim é o grande ponto. Ou seja, honestamente, nunca se debateram grandes coisas. E é triste que assim seja. Aquilo que muitas vezes nós debatemos é a questão de se aquela pessoa nos inspira confiança ou não. Ponto. E se nos inspirar, votamos nela. Se não nos inspirar, então já não vamos votar nela. E esse aí interessa-me que os debates em Portugal sejam muito assim, quando olhamos lá para fora e temos outras realidades. E este debate foi um pouco isso. A Carola tocou aqui neste ponto do SNS, que realmente vi o António Costa transfigurar-se na questão de como é que pode falar assim dos nossos compatriotas, quando é o mesmo governo.
Desculpa interromper-te, e a Catarina Martins é que é atriz. Mas o António Costa, digo-te já, que teve muito melhor que ela.
Tiveram aulas durante a geringonça.
Pois, mas a Catarina não aprendeu.
Ai, obrigada por essa imagem mental.
Do quê?
Da Catarina a dar aulas ao Costa.
Nada, nada.
De representação, a fazer exercícios de improvisação e de respiro. Ai, vou-me divertir com isto.
Já eu estou a ver que sim. Agora, se isso vai traduzir em trabalho para o político,
ele sabe o que é que eu estou a falar. Por isso é que ele está assim.
Pois o problema aqui é que como é que uma pessoa ensina algo que não aprendeu? Mas pronto, mas também há bons treinadores que não foram bons jogadores.
Claramente. Ora bem, estava eu aqui a dizer que António Costa dizer-nos isto. É quase fazer-nos engolir uma pastilha ou algo assim do género, fazer passar uma borracha daquilo que foi o off que ele teve do Expresso, em que eram os cobardes dos médicos que fugiam, etc, etc. Ou mais recentemente a Ministra da Saúde que dizia que temos que contratar outros médicos que estes já não nos servem porque não são suficientemente resilientes. Não é? Portanto, tudo isso tem a sua... Oh, influência.
Desculpa, estou sempre a interromper, mas isso da Ministra da Saúde dá-me vontade de rir por dentro. Eu estou-me a rir só por dentro, porque essa é a pessoa que, tanto essa pessoa exige a resiliência dos outros, exatamente, e é a que mais chora na televisão. Uma ministra a chorar por coitadinho, está muito ofendida e é muito duro. Quer dizer, isto é como é, isto é a mesma coisa que o palhaço Batatina pedir seriedade, não é? Não joga a bota com a perdigota.
Uhum.
Peço desculpa, Cláudio, vou-me calar.
Sem stress, sem stress. E portanto, isto foi um momento que eu retenho. Depois há aqui a questão das contas, e depois o Rio diz que afinal o António Costa traz mais contas, etc, etc. Mais números do que o próprio Rio. Depois há aqui uma questão que também temos que perceber, é que houve aqui uma certa imposição por parte de António Costa de não ser interrompido pelos moderadores. Porque a questão é um pouco essa. Os moderadores gostam muito de interromper. E a Clara de Sousa é campeã nisso. Portanto, que ele teve que mandar aquela bardascada de, bem, se me deixar concluir, talvez eu responda. Não é? Portanto, é um pouco assim. Não é? Agora, pronto. Temos esta questão da TAP, em que temos duas visões. Temos a visão de António Costa que é, não, nós é que salvámos a TAP, porque se não fôssemos nós, aquilo que o Nilsman, aquilo tinha ido ao fundo e, portanto, lá iam os trabalhadores com os porcos, nós é que ainda segurámos aquilo. Rui Rio fez bem em pôr esta questão de que quem vem a seguir é Pedro Nuno Santos. Isto pode, para o eleitorado de alguma direita, ser um abre-olhos de, pois, realmente, se for com o Pedro Nuno Santos, as coisas vão ser bem piores. E depois há aqui outra questão. É que, para mim, aquilo que contou mais foi, e eu já vou também a um momento super cringe que tivemos no final do debate, que vocês já devem saber qual é que é, mas para mim contou mais o que foi dito, vá, vamos chamar aquilo às respostas à imprensa no final, não é? Do que aquilo que foi debatido. Porque quem é do PSD vai dizer que o Rio ganhou e esmagou e deu uma tareia e tudo mais. Quem for do PS diz que o António Costa é que é o grande Primeiro-Ministro. Até tivemos o próprio Pedro Nuno Santos antes, num debate na SIC Notícias com o vice-presidente também do PSD, a dizer que...
Justino, não é?
O David Justino, exatamente. Em que... Pedro Nuno Santos disse que António Costa ia ser um brutal Primeiro-Ministro e tudo mais. Já nos faz lembrar aquele vídeo do António Costa também no Parlamento Europeu, a dizer que Sócrates é um grande Primeiro-Ministro e que vai realmente trazer Portugal para fora da crise e não sei o que dizer que mais. Parece um pouco isto. É engraçado que todos os políticos têm esta tendência, que é aquilo que eles querem matar a seguir é aqueles que eles mais elogiam. Também de Rio, consigo Primeiro-Ministro de Portugal, eu sou o Paulo Rangel, quero vir a seguir. Portanto, as coisas são um pouco assim. E há aqui outro ponto, que é o programa eleitoral de António Costa é o Orçamento de Estado de 2022, ponto final. Ao ponto de que ele se agarra a ele, ao Orçamento de Estado, no final do debate. E procura fazer um enquadramento, ele tenta ver do ponto de vista da Câmara onde aquilo fica posicionado, onde é que está, onde é que deixa de estar. E lá está, António Costa tem aqui... Eu já te dou a palavra, Carlota. Ou tem que ser neste exato momento, porque senão perde a piada.
Não perde a piada, mas é sobre isso.
Ok. E, portanto, o ponto aqui é muito este, que é, dentro da maioria absoluta, amanhã o orçamento entra já na Assembleia da República, esta coisa, fazemos a discussão, porque, pronto, as regras do jogo dizem que nós vamos fazer uma discussão, aprovamos já isto, e vai haver já um aumento brutalíssimo de regalias e de dinheiro para todos e não sei o que dizer que mais. Quando depois nós tivemos aqui um contraponto do Rio, que nos disse de, bem, não esperem que vá haver médicos de família para todos no primeiro mês do governo. Ou seja, o Rio é um político trapalhão nesta questão de dizer as coisas da boca para fora. Ou seja, olha, só para dizer que é, votem em mim, Eu vou buscar as coisas ao privado para, pá, tentar aqui reequilibrar numa primeira fase, não sei o que mais. Pá, mas atenção, calma, não esperem que isto vá ser já no primeiro ou no segundo mês do governo. Pá, isto tem que ser com calma, nós temos que fazer aqui uma avaliação e alocar as coisas, não sei o que mais. E o problema é que o povo, por um lado, diz, ah, mas estão-nos a mentir. E agora que aparece-nos aqui um tipo que aparentemente pode estar a dizer as coisas de uma forma mais genuína, não gostamos dele. é um pouco estranho, não é? Estamos fartos. Isto faz-nos lembrar o debate a categorização que o pessoal fazia dos debates do Meia. De ele não fala como um político, ele não debate como um político e portanto já não o queremos. Foi um pouco assim. Carlota.
Pois, olha, eu por acaso agora ia dizer que não concordo contigo, mas depois deste uma volta quando deres o exemplo do Miami. Porque, não, sabes porquê? Porque eu até acho que as
Carlota, é
pessoas.
muito simples, porque eu sou um político muito experiente.
Quando eu ouço as pessoas a falar do Rui Rio,
Se
normalmente
quiserem que eu saia, vejam lá.
aquilo que gostam nele até é isso, é o facto, ah, ele é querido e é fofinho, assim um bocado, falam de uma forma um bocado paternalista. Mas realmente, agora que falaste também, é verdade, as pessoas não respondem bem a este estilo e é pena, e é pena. A minha piada que eu ia mandar não é minha, eu ia citar exatamente o Tiago Maia, que logo a seguir pôs no Instagram uma fotografia do António Costa com o orçamento de 2022 e diz, António Costa quer ir ao exame com as... leva as mesmas respostas para um exame que já chumbou. E é isto, não é? E isto para mim mostra uma falta de seriedade tão grande, porque o que é que a Assembleia da República faz? Aprova ou não aprova o orçamento? Quem são aquelas pessoas? São as pessoas que os portugueses elegeram. Portanto, se eles foram eleitos para isto, chumbaram aquele orçamento, é o cúmulo da arrogância ele andar a mostrar o orçamento desta forma. Como se fosse a resposta, quando claramente as pessoas que nós elegemos para nos representar já disseram que não é. Eu há pouco não cheguei a dar os pontos positivos, já tinha dado um, que era o da TAP, e o outro ponto, é que acaba, o problema é que acaba por não ser totalmente positivo. Rui Filipe Fernandes diz: a melhor qualidade do Rio é a honestidade e o seu pior defeito é a honestidade. Olha, eu não podia concordar mais. Ele fala da mediana do salário, que é muito importante, e diz: é 900 euros, quer dizer que metade dos portugueses recebem menos de 900 euros. 900 euros é muito pouco, e lá está ele, com aquela honestidade dele, diz: pronto, ia continuar a ser pouco, mas já era um passinho na direção que nós queremos ir. E lá está, e o problema é este, é que ele começa bem e ele diz as coisas que eu, pelo menos, como pessoa tendencialmente direita, quero ouvir, mas depois falta ali o punch final. Já com a TAP também é a mesma coisa, quando o António Costa, o Rui Rio está a defender, a vender a TAP. O António Costa diz: ah, mas nós salvámos a TAP porque iam-se perder 10 mil postos de trabalho. Sem querer ser insensível para as 10 mil pessoas e não perderiam todas o trabalho, porque algumas continuariam com certeza a trabalhar com o comprador. O que é preciso é rebater este argumento e dizer: o país inteiro não pode estar a afundar dinheiro numa empresa por causa de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. É injusto. É. Mas é mais injusto, acho eu, estar a afundar milhões por causa de 10 mil postos de trabalho, quando as pessoas organicamente também mudam de trabalho muitas vezes, e quando uma empresa vai à falência, ou quando uma empresa. Eu aposto, todos os dias há empresas que são vendidas e compradas em Portugal, tanto por empresas estrangeiras como por empresas portuguesas, como por empresas multinacionais. Portanto, esta questão dos 10 mil postos de trabalho não pode ser uma moeda de troca, e o Rui Rio deixou que fosse, e isso faz-me confusão. Lá está, falta-lhe aquela estaleca, e por isso é que eu ando sempre a dizer que ele é um político um bocado redundante, e é porque é verdade. Quer dizer, se é para ouvir uma coisa destas e não rebater.
É, a questão é que esta coisa dos 10 mil postos de trabalho tem muito que se diga. Eu percebo o que estás a querer dizer. E a questão é, do ponto de vista de termos frieza na política, há aqui uma mensagem também agora, aparecendo aqui do Carlos Cardoso. São 10 mil pessoas e representam 10 mil famílias, não só pessoas. Não sei se queres, Carla,
Eu compreendo
clarificar.
isso, não estou a querer ser insensível para essas pessoas e para essas famílias. O que eu estou a dizer é que não, uma coisa não justifica a outra, porque não é proporcional. O esforço que o país tem que fazer não é proporcional ao benefício que vai ter para essas 10 mil famílias, quando, se essas pessoas têm experiência profissional, vão arranjar outros trabalhos. E se a nossa economia melhorar, mais fácil então vai ser arranjarem outros trabalhos. E nós não estarmos a suportar a TAP também é um passo para a economia melhorar. Nós temos que olhar para a coisa como um todo, não podemos. Parece-me um bocadinho chantagem emocional e demagogia estar a olhar para um fator assim isoladamente, quando eles não são isolados. É só isso.
Muito bem, eu percebo o teu ponto e do ponto de vista daquilo que é a frieza, que é custo-benefício, portanto, temos que fazer aquilo que é o melhor para todos, ou aquilo que será o chamado bem comum, a busca incessante do bem comum, mas a questão é, destes 10 mil, quantos deles é que vão ter realmente vão ter uma real reconversão laboral? Porque nós olhamos para aquilo que aconteceu com Matosinhos, nós não sabemos o que aconteceram às famílias que estavam na refinaria da Galp de Matosinhos. Aconteceu à última de carvão, como é que se chama? Não é estação, mas é a central a carvão, a última que fechou. E nós não sabemos ainda se já foi feita tal reconversão, que a própria Inês Sousa Real diz que tem que ser feita e que Matosinhos é mau exemplo. E que esta última do carvão também é um mau exemplo. Mas caramba, só temos estes exemplos. Não temos mais. Portanto, chega de maus exemplos.
Mas sim, tudo bem, mas houve uma coisa. Isso só um exemplo, uma central de carvão é uma coisa que vai ser ou transformada noutra coisa ou vai ser extinta. A TAP, não, a TAP, ao ser vendida, ao ser privatizada, não vai ser extinta, ou vai continuar a existir, ou vai, as suas diversas componentes vão ser compradas por outras empresas. Ou seja, não, eu suponho que muitos desses postos de trabalho continuem a existir. Não me parece irrazoável pensar que muitos desses postos de trabalho continuem a existir. Quantas empresas do ramo da hotelaria, Paulo Clemente, quantas empresas do ramo da hotelaria foram à falência e quantas famílias representam? Concordo plenamente consigo, Carlota. Obrigada. E quem diz hotelaria diz qualquer outra empresa. Isto é uma coisa que acontece todos os dias. Nas mais diversas dimensões. Claro, quando nós ouvimos um número como 10 mil, 10 mil faz-nos impressão, que seria se não fizesse, não é? Temos coração, toda a gente, acho, até os políticos, embora às vezes pareça que não. Mas acho que é demagogia e é chantagem emocional.
Emanuel.
Diz-me. Queres que eu comente o que é a TAP?
Se quiseres, e
Ou
como é que
podemos
és,
começar por aí?
o que é que achaste da resposta que cada um deles deu a este problema comum?
Bom, eu acho que eu tenho que dizer que a minha solução, acho que a solução de todos aqui seria mais a solução de privatizar do que a de comprar, nacionalizar, ou quer que o nosso Primeiro-Ministro queira chamar. Mas tendo isto em conta, o que não é justo, e para se dar uma dimensão da coisa, para não ficar só nas 10 mil famílias que iam ser afetadas pelo desaparecimento de uma parte da TAP, porque certamente ia acontecer, pelo menos uma parte, e a parte que não dá lucro não interessa aos privados, não é? Temos que saber que só a TAP recebeu mais ajuda do que toda a economia portuguesa junta. Portanto, foi mais dinheiro para uma empresa do que para o resto de todas as outras empresas. Para além disto, soma-se ao facto de não só foi uma empresa a receber mais do que as outras todas, como Portugal foi dos países que menos apoiou as empresas na pandemia. Por que será? Será pela TAP? Mas a gente pode escolher, pode ser pelo novo banco também, pode ser por um BPP, pelo sei lá, tantos bancos que a gente, pelo Banif, tantos bancos que a gente já salvou, e eu percebo a razão, E agora usando aqui uma expressão que é cara ao nosso querido António Costa, isto não foi por mais nada, Cláudio. Isto foi uma bravata ideológica. Não foi uma solução pensada para o país. A verdade é que foi feito isto para que ele ficasse de bem com a consciência dele. Mas isto não é. O país não é do António Costa. O António Costa é que é Primeiro-Ministro de Portugal, não é ao contrário. Eu ia ler aqui a do Tiago Neves, que diz que é errado passar o sinal de que, chegando as empresas a um determinado nível de crescimento, podem fazer asneiras que lhes apetecer, que o Estado nunca vai deixá-las cair. Pois é, Tiago. É a história do too big to fail. Isso aconteceu, por exemplo, com o Lloyds Bank, no Reino Unido, não é? Era demasiado grande para cair, mas caiu. E depois teve que o Estado ir lá ajudar. Mas isto dos bancos tem outras implicações, com os depositantes, com o dinheiro das pessoas. É mais complicado porque depois gera o tal risco sistémico, que é uma coisa assim. Ui, o risco sistémico, e pronto. E lá andamos nós a pagar. Mas em relação, e voltando aqui à vaca fria, em relação à TAP. Não vejo porquê não se privatizar a TAP como estava e arranjar-se um contrato ou qualquer coisa com o apoio do Estado a nível de impostos ou alguma coisa que depois garantisse ao Estado que a TAP faz aquilo que tem que fazer, que é o serviço que ela não está a fazer. Quer esquecer-se do aeroporto de Faro, quer esquecer-se do aeroporto do Porto, que é manter as nossas rotas para as ilhas, para a nossa diáspora, e tudo isto tinha que ser mantido e há maneiras de fazer este tipo de acordo. Portanto, é tudo possível. Eu costumo dizer isto muitas vezes. Entre uma empresa e um trabalhador, tudo é possível, desde que os dois estejam de acordo. E para mim, entre a empresa e o Estado, tudo é possível, desde que os dois cheguem a acordo. Portanto, não é preciso despejar dinheiro em cima do problema. É preciso resolver o problema. E é isto que não se faz. E depois, eu queria falar sobre, se calhar agora passei aqui um bocadinho, queria falar sobre o SNS, porque realmente aquele número de teatro que o António Costa fez é uma coisa dantesca. Porque ele não precisa do Sistema Nacional de Saúde para nada, não é? E tenho ouvido, não é só eu, tenho ouvido várias pessoas com quem tenho conversado que me dizem a seguinte frase: mas eu, comigo, correu tudo bem. E eu digo o seguinte: mas espera, olha que não é por um problema não ocorrer contigo ou com a tua família que o problema não existe. Antes, se há mais de 1.000 dias de espera para uma consulta de uma especialidade qualquer, há. Se nós não temos, por exemplo, vou dar aqui um exemplo que é um bocado estúpido, que ainda outro dia estava a discutir com a minha médica de família, que é o facto de nós não termos a especialidade de dentista no Sistema Nacional de Saúde. Não entendo porquê. É dizer, pronto. Mas isto para dar exemplos do que é que pode ou não melhorar e de como o Sistema Nacional de Saúde leva. E que eu gosto e que é um dos princípios que Portugal não deve abdicar, um sistema tendencialmente gratuito, mas a verdade é que este tipo de serviço que não serve os seus utentes, estamos aqui com uma pescadinha de rabo na boca, não é? E estamos permanentemente a dizer que tudo funciona mal e agora passa também o resto dos serviços públicos, mas não fazemos nada para mudar isso. E não adianta estarmos a queixar, não adianta, como país, que é o que a gente gosta de fazer, é cantar a ladainha do coitadinho. Temos que arranjar soluções. E não resulta. E agora respondendo, quer dizer, entre aspas, à Carlota, concordo com ela, é por isso que a história do politicozinho e do que não é político resulta sempre. É porque nós não queremos, como povo, mudar. Porque nós não queremos sair da caverna. Nós queremos ficar dentro da caverna. A nossa alegoria é outra, não é a de Platão. E isto faz-me muita, muita impressão. E é por isso que eu voto no partido que voto, porque pelo menos representa um ideal e mudanças a sério no país. Não quer dizer que esteja de acordo com tudo, mas é uma mudança séria baseada em princípios, ao contrário de outras que andam por aí. Tu tiraste, puseste mensagens aí, eu não li, não sei se queres que eu leia. Eu estava a ver as coisas a aparecer. Tiago Neves, por muito que nos custe, as pessoas podem perder tudo, colocar o dinheiro num banco e deve ser visto como um investimento. Qualquer investimento tem riscos. Qualquer investimento tem riscos. O facto das pessoas perderem tudo, Tiago, não é uma coisa expectável quando tu não estás a jogar na bolsa. E também por isso é que há limites, já agora, por isso é que há limites para, de depósitos. Portanto, acho que é até 150 mil euros. Não, se o banco for à falência, o banco é obrigado a pagar. Agora, quando? Com a justiça que temos. E podemos continuar, eu posso continuar aqui a noite toda, mas vou-me calar um bocadinho. Pronto, queres que eu leia mais este e passa para ti, Cláudio? Então, o MACP diz, perdi o debate. Como foi essa charada dos dois partidos que nos têm deixado na estagnação e há quase 50 anos e que ainda são privilegiados? Pronto, eu acho que não é preciso responder a esta pergunta, mas a Carlota vai lá.
Exatamente aquilo que seria de esperar. São os dois partidos que nos têm deixado na estagnação e que nós fomos obrigados a ouvi-los durante 75 minutos em vez de só 25. Quando os outros, se calhar, acabaram e nós ficámos com vontade de ouvir mais e eles não conseguiram desenvolver as suas ideias a fundo. Neste caso foi o contrário, eles continuavam a desenvolver e nós estávamos tipo, mas essa lenga-lenga já eu ando a ouvir há anos, já sei de cor, não vale a pena, obrigado.
Oh, Carlota, é o sistema a alimentar-se a si próprio.
Com a conivência e alto patrocínio de quem? Dos jornalistas.
Ah, eu achei que ias dizer assim, que achei que ia ser mais específico e mais...
Mas espera, mas os jornalistas também fazem parte do sistema.
Obviamente, são os que mais comem no sistema. E são os que moldam o sistema.
Não, são eles, aliás, são eles os polícias
do sistema. Sim, mas eles são os polícias do sistema de que dizem quem é que está dentro e quem é que está fora. Concordas connosco? Estás dentro. Discordas de nós? Negacionista. Quando agora temos uma coisa... Eu preciso partilhar isto convosco, até porque sou presidente do partido Antiwoke. E como tal, tinha que obviamente partilhar esta notícia que vem hoje no Eco, e eu quando vejo isto eu pergunto assim, mas isto, eu estou a ver o Eco ou estou a ver uma página de um negacionista qualquer, que é o regulador europeu alerta que sucessivas doses de reforço podem enfraquecer o sistema imunitário. Assim como hoje também tivemos um jornal da Dinamarca a dizer falhámos. E falhámos porque eles depois dão justificação de que o próprio governo da Dinamarca também diz que falhou porque usou os números que continham falsos positivos e tudo mais para as medidas que fizeram, e os jornalistas disseram que pedem desculpa porque falharam naquilo que foi o questionamento aos governos. E a questão é esta, assim como também hoje ou ontem voltou a ser, esta notícia já não é nova, mas voltou a ser destaque o facto da imprensa em Portugal estar controlada pelo Estado, e aquilo que eles chamam logo à cabeça é a questão do hermanastro, como eles chamam, porque nós temos a madrasta e o padrasto no nosso léxico português, mas nós dizemos o meio-irmão, não é? Portanto, os espanhóis dizem os hermanastros, hermanastras, e nós temos os meios-irmãos e as meias-irmãs. De António Costa, que é Ricardo Costa, que é, todos nós sabemos, diretor do Expresso e com consequente ligação automática direta à SIC Notícias. Portanto, o grupo empresa. Esta é que é a questão do sistema autocontrolar-se e autoalimentar-se. Não sei se querias dizer alguma coisa, Carlota, fiquei com essa.
Não. Aliás, eu acho que nem tenho nada para dizer. O que, mais uma vez, lá está o debate mais longo e é aquele que eu, se calhar, tenho menos opiniões, provavelmente também porque já as tinha previamente, mas posso ler. Francisco Botelho, sobre SNS. Do meu ponto de vista, o SNS é um reflexo do povo. Se o povo está em crise, obviamente vai para os serviços gratuitos, sobrecarregando os mesmos, neste caso o SNS. Gostaria de lembrar o erro do atendimento que envia pessoas não urgentes para as urgências. Bem, é assim, eu não sei se eu concordo pela metade com isso, porque acho que havendo... Lá está, e volto sempre a isto, sem querer tipo, estar aqui com a minha bandeira liberal, mas não há almoços grátis, não é? O serviço não é gratuito, nós já o pagámos, e o próprio Rui Rio disse isso no debate, e outros políticos têm dito isso nos debates, e é verdade, que é, não faz sentido uma pessoa estar a pagar os seus impostos para ter um serviço que depois vai ser tendencialmente gratuito e, à parte, estar a pagar um seguro de saúde e depois... E o seguro, quer dizer, a pessoa paga o seguro todos os meses, mas depois, quando vai usar os serviços, tem sempre que pagar mais alguma coisa. E fica aqui uma situação um bocado estranha, em que então eu estou a pagar duas vezes e não deveria ser necessário. Portanto, a solução poderia passar por um seguro de saúde gerido do Estado, alguma coisa, para que continuasse a toda a gente ter acesso, mas em que eu sei que eu estou a pagar diretamente para aquilo que eu vou usufruir, qualquer coisa assim do género. Agora, não me parece que seja porque somos mais pobrezinhos que vamos, não sei se era isto que querias dizer, mas porque somos mais pobrezinhos, vamos usar os serviços gratuitos. Não, nós vamos usar aqueles que nós já pagamos. Claro que a maior parte das pessoas não tem possibilidade de ir a outros. E se tivesse, iria e vai. Quem tem, vai. E não estou a falar de pessoas ricas. Quer dizer, qualquer pessoa que seja minimamente classe média que eu conheça, pelo menos, tem serviço de saúde. Inês, estou à espera... Estou em lista de espera para uma cirurgia há 3 anos. Já em dezembro, por carta, dizem que estou incontactável e que poderia ser eliminada da lista. Claro que o ano está sempre em nós, não é? Nunca está na outra parte. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa.
É assim, eu, para ser muito honesto, esta questão, esta coisa de vamos à clínica, vamos ao hospital da luz, vamos ao hospital disto, vamos a não sei quantos. É surreal. Eu também não gostei do truque trapaceiro que o António Costa quis fazer no debate. Porque o Rio jogou limpo, no sentido de que fez a comparação entre o Santa Maria, que é público, e com o São João, no Porto. E obviamente que para o Rio, aquilo que é feito no Porto é sempre melhor do que o que é feito em Lisboa. Mas isso já não é novidade. Portanto, se um dia entrar uma proposta de lei do PSD para pôr a capital de Portugal no Porto, não me surpreende. Ora, o ponto aqui... É que depois António Costa, pois é, está a ver, você está a falar do serviço público, do serviço público, é o serviço público. Sim, está bem, ele comparou dois públicos, ele disse, porque é que um funciona bem, porque é que o outro funciona mal.
Portanto, porque aliás, é uma comparação super honesta, não é? Intelectualmente. Estás a comparar maçãs com maçãs.
Exato, portanto, ele fala de dois hospitais de referência, o Hospital Santa Maria é o hospital de referência em Lisboa, assim como o São João é no Porto, né? Portanto, quando existem reportagens à porta dos hospitais, são sempre estes dois os hospitais privilegiados nessa questão de recolher dados, informações, whatever. E, portanto, eu acho que existe muito este preconceito. Eu acho que, honestamente, Portugal é um país, apesar desta coisa toda de ser uma ideia ainda salazarenta, de pobrezinhos, mas lavadinhos, e não sei o que dizer que mais, temos aqui um problema que o português é orgulhoso e muito vaidoso. Não é por acaso que nós temos aqueles tipos que gostam logo de exibir, ou das duas uma, ou exibem o Mercedes, ou exibem o Fiat Punto todo quitado, com luzes e com colunas de som que arrebentam os vidros e tudo mais. Mas é isto. É um...
Ou se forem presidentes da Câmara, constroem obeliscos.
Pronto, no caso da tua querida Oeiras. E a componente é muito esta, e a questão de o meu filho é médico, o meu filho é advogado. Eles não são nada, mas os filhos são alguma coisa, portanto, usa-se os filhos para alguma coisa. E eu, tendo estado na parte de educação, acredito que levei com muitas frustrações dos pais que queriam ser uma coisa e projetavam suas frustrações nos filhos. Portanto, os filhos seriam aquilo que eles nunca conseguiram ser, na vida, por assim dizer. E este aqui é o ponto que é, eu acho que tem que se acabar um pouco com esta coisa deste preconceito que existe que na escola privada estão os queques, estão os pipis, estão todos esses, assim como também nos hospitais da Luz e fins, também estão os queques e os pipis e tudo mais. Pá, todos vão morrer. Novidade, todos vão morrer, todos vão ser comidos de igual forma pelos bichos. Não é por terem mais whisky no fígado, ao menos, ou estarem com uma roupa melhor quando forem enterrados. Vão todos morrer, vão ser todos comidos. E eu acho que há muito esta questão de luta de classe e tudo mais. Quando nós estamos a ter uma coisa que está a começar a ser banalizada, que é o seguro de saúde. O seguro de saúde está a caminhar para ser uma coisa que já não era há uns anos atrás, né? Portanto, há uns anos atrás o seguro era uma coisa exclusiva das elites e não sei o quê, cartão Médis e afins e afins. Hoje em dia, qualquer pessoa que aceita uma proposta de trabalho de um call center, o call center está lá sempre com o seguro de saúde. Não vale nada porque aquilo pouco mais dá do que uma ou duas consultas. Mas pronto, mas é isso. Assim como eu também não me lembro de há uns anos.
Mas uma ou duas consultas já é ótimo.
Certo, sim, mas atenção, há recrutadores que vendem aquilo como a oitava maravilha do mundo, do estilo, nós preocupamos muito com a vossa saúde.
E mesmo que não seja o trabalho, assim, eu era trabalhadora independente e levava o meu seguro de saúde e não me arrependi nada, porque o que acontecia quando eu precisava de marcar uma consulta ou de ir de urgência, e aconteceu mais do que uma vez, ir de urgência para o hospital, eu fazia pesava as coisas na balança. O que é mais valioso para mim neste momento? É eu pagar X e ser atendida logo no inocente na sala de espera, ou não me estou a sentir assim tão mal, não tenho grandes compromissos esta tarde, posso dar-me ao luxo de esperar várias horas se for preciso. E acho que há muita gente que faz esse balanço. Há seguros a 12 euros por mês. Não me incluem grande coisa, mas já é algo, já é um começo.
É que a questão do Rui, ele frisou justamente isso que ele disse. Aqui não está em causa a qualidade dos profissionais de saúde. Está aí a questão da facilidade e do acesso a esses cuidados, que é uma questão muito diferente.
E a questão também de que, já agora deixa-me ter aqui a colher,
Obviamente que há melhores
que.
médicos e piores médicos, como é óbvio, não é?
Mas espera, mas a questão não é só essa, é que obrigar os médicos a fazer não sei quantas horas extra todos os anos para combater as filas de espera e as filas nas cirurgias e nas consultas e não sei quê, tudo isso vai piorar e degradar as condições dos serviços. Não há como, não há uma sem a outra, não é? Eu acho é que ou estamos no serviço de saúde que responda, ou então não vale a pena estar a enterrar milhões e milhares de milhões todos os anos para continuar a ser aquilo que é. E que é, eu acho que é mais o objetivo do António Costa, não é? Eu tenho a minha experiência pessoal, que é a de não ter médico de família há não sei quantos anos. Tenho agora, consegui um médico de família há 2 anos e vou usando paulatinamente. E tem respondido às minhas solicitações. Portanto, é um elemento valioso. Temos que apostar nessa cobertura. Isso é o mínimo que se pode fazer. É o mínimo para os impostos que as pessoas pagam. Portanto, não me parece que seja uma proposta tão absurda como António Costa quis fazer parecer no debate. Parecia que estava a dizer que agora, se calhar, o pessoal podia ser tratado por veterinários, que é a mesma coisa. E, pá, e este joguinho de sempre, leva-me aqui a um...
Inês Sousa Real? Sim.
Isso.
Veterinários podem tratar pessoas? Ah, porque os animais são seres sencientes e, portanto, são equiparáveis a pessoas. Ok. Claro. Agora vamos todos levar com doses de cavalo, é isso? Literalmente.
Bom.
Ok. Muito obrigado.
Doses de cavalo. O que é que eu ia dizer? Ia citar aqui um tweet que eu escrevi hoje, que diz que se os políticos de hoje não se limitassem a ser um espelho da sociedade em que vivem e fossem antes uma inspiração e uma aspiração para todos nós, seria muito melhor para todos. Portanto, estes políticos que refletem o seu povo sem o ajudar a subir, para mim, não fazem nenhum serviço público. Quando eles dizem que, como dizem muitas pessoas, pronto, não é só António Costa, mas como disse António Costa hoje no debate, a força e a energia vital dele era servir o país e os portugueses. Servir o país e os portugueses era elevá-los. E esta coisa que estava aí, apareceu uma mensagem há pouco, a dizer que...
Qual era a mensagem? Lembras-te do que era?
Epá...
Calhar podemos aproveitar para as ler todas, por ordem.
Força, então mete aí que eu leio. E com isto, mais ou menos 70% das intenções de votos vai para estes senhores. A democracia em Portugal é uma piada. Não sei se concordo com esta. É o povo que escolhe. Portanto, é uma democracia. A gente pode não concordar com a escolha. Não é?
É uma democracia, mas é uma piada.
É uma piada democrática, então, nesse caso. Incógnito 07 diz: com este sistema Portugal não consegue crescer. Na minha opinião, quanto mais se tenta atenuar as desigualdades, mais elas são. E mais pobres todos somos, e por isso vê-se nos escalões do IRS, por exemplo. Era esta mesmo que eu queria rebuscar. É que,
já agora só para falar de liberdade, que aquilo que a Carol estava a dizer, deixo esta aqui que também me parece bastante interessante.
Então, o Marco Pinheiro diz, faz-me lembrar uma quote do Malice, People will say with a straight face that having one choice for their leader is tyranny, but have two choices is freedom. Exato. Bom, vamos todos para a Rússia e pronto, acabou-se a conversa. Já não há escolha e há uma democracia e tudo. Eles votam e tudo, é muito chique. Pronto, eu queria voltar a esta. Obrigado, Cláudio. Queria voltar a esta para dizer que é por isso que eu deixei de votar à esquerda. Porque o sonho socialista é bonito, mas não passa disso mesmo. É a cultura do atenuar, vamos aumentar o mínimo, esta conversa de que não se pode alcançar mais do que o mínimo, nem almejar a ser nada mais do que aquilo que, pá, a gente faz um jeitinho para ser, a mim me enerva-me tanto. E é uma coisa subjacente à cultura do patronato português. Portanto, não é? Não são só os trabalhadores que são socialistas na maneira de pensar. O patronato português também é muito. Porque, como eu já disse, acho que num episódio do Gabinete de Crise, o problema de Portugal é que os nossos entrepreneurs vivem das suas próprias empresas. Enquanto noutros países, como na América ou... Pronto, vamos situar-nos. Como na América, normalmente um empresário de sucesso não precisa da empresa para viver. Já tem a sua maquia. Mas isto é o legado destes 40 e tal anos de democracia, não é? É isto que a gente herdou. Políticos sem coragem, a fazer números de circo, sem um tostão no bolso, e, portanto, andam todos à procura do seu lugarzinho ao sol, que é o que acontece. Depois, se vier alguém que diz, e depois vem os dois extremos, que é pessoas que dizem a verdade e que querem, à sua maneira, com a sua ideologia, que eu não, não tem nada que impor. E vêm os outros que até dizem umas verdades. São os mais perigosos. Volto a dizer isto aqui. Pessoas que até dizem as verdades normalmente estão a mentir. Força! Olha aí.
Vou ler aqui esta frase do Francisco Botelho, porque identifico-me imediatamente. Ele diz: não existe falta de trabalho, existe falta de condições para pagar aos trabalhadores. Mas que é sobretudo falta de condições... É falta de condições das empresas para pagar aos trabalhadores. E isto é totalmente verdade. Eu tive recentemente a experiência de procura de trabalho, e agora estou a trabalhar, mas estive bastante tempo à procura e muito do que eu via eram estágios IFP, e isso é uma coisa, e os estágios IFP é uma coisa que me faz imensa confusão. Eu não percebo como é que nem a esquerda nem a direita falam daquilo, que aquilo é um escândalo. E devia ser um escândalo tanto para a esquerda como para a direita, por motivos opostos, mas para ambos. Mas eu só via estágios IFP, ou então, mesmo que não fossem estágios IFP, estavam à procura de uma pessoa praticamente para fazer o trabalho de um departamento inteiro. E claro que todos os empresários e todas as empresas tentam sempre minimizar os custos. Isso é óbvio e não estou a negar isso, nem a querer minimizar isso. Mas eu acho que também querem que o trabalho seja bem feito e também têm alguma noção de que há mínimos.
Carlota, deixa-me interromper só. Desculpa.
Junta-se a fome à vontade de comer. Que é, eles já vão tentar minimizar, mas se as condições forem super difíceis, isso ainda vai ser um agravante para esse problema. Diz-me, não.
Desculpa. É que se não disser isto, esqueço-me. E é verdade, isso tu estás a dizer, uma coisa patrocina a outra, digamos assim. Mas a verdade é que empresas com condições decentes não fazem isso que tu disseste. E o problema está, como dizia este nosso amigo, que eu agora não me lembro do nome, Botelho, não sei, Botelho, o senhor Botelho, o senhor Francisco Botelho. É por isso que isto não sai da cepa torta, porque estamos aqui num loop. E se não houver outras ideias, cá continuaremos. Pronto, mas era isto que eu queria dizer. Eventualmente, uma empresa como deve ser, não tem este tipo de atitudes, porque sabe que não ganha nada em ter o empregado, o trabalhador, o colaborador, nessas condições. E está mais que provado. Não é só blá 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 nem lerler.com.
Deixa-me responder aqui ao Marco Pinheiro. A outra. Obrigada. Estágios IFP, salário mínimo com o apoio do Estado, etc. Tudo isto causa ainda mais precariedade, típico. O governo tenta resolver um problema e torna-o pior. É que é mesmo isso, e eu não percebo. Isto devia ser os estágios IFP. Vamos lá ver o que é que isto é. É o Estado a subsidiar empresas privadas para que elas criem postos de trabalho. Então, isto devia ser um escândalo para a esquerda, só simplesmente pela frase que eu acabei de dizer. O Estado, portanto, os contribuintes estão a pagar empresas privadas para elas contratarem pessoas. E devia ser um escândalo para a direita, porque o Estado, ao interferir no mercado de trabalho, está a desequilibrá-lo totalmente. É muito difícil encontrar um emprego que não seja, depende das áreas, claro que sim, que não seja um estágio IFP, que tem imensas condicionantes, além de ser um estágio para já, porque nem todos estamos na fase da vida em que queremos ter um estágio, em que as nossas qualificações só nos dão para ter um estágio, é de curta duração, portanto lá está a precariedade, só se pode fazer uma vez e só se pode candidatar quem está desempregado. Portanto, se eu quiser mudar de emprego agora, não posso candidatar-me a um estágio IFP porque eu estou empregada, embora eu, ao sair do meu trabalho atual, estivesse a deixar um posto de trabalho potencialmente para um desempregado na mesma. Portanto, eu juro que eu não entendo. É mesmo daquelas coisas que eu não compreendo, como é que a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda não pegam nisto, porque é um escândalo. E atenção, eu não me oponho ao princípio. Acho que um estágio, o Estado financiar a criação de um posto de trabalho, poderia ser, exatamente, é contribuir para o turnover de empresas. Ao fim do estágio, roda e contrata outro. Eu, se tivesse uma empresa, faria o mesmo. Há um limite, não podes fazer isso indefinidamente, como é óbvio, mas ainda podes fazer umas quantas vezes. E não sei se não poderás fazer muitas se o posto for diferente, se o trabalho for diferente. E atenção, isto poderia fazer sentido para empresas que estão num ponto em que precisam de uma pessoa para aumentar o volume de negócios. E aquela é uma pequena, uma média empresa que precisa de pessoas para crescer. Está a ter procura e não está a conseguir responder a essa procura. Ao contratar pessoas, vai conseguir responder a essa procura, vai ter mais dinheiro a entrar e depois vai poder contratar essas pessoas. E pronto, e se correr mal, pronto, ao menos aquelas pessoas tiveram um emprego durante algum tempo. Fez a experiência. Mas há grandes empresas, há consultoras multinacionais que têm estágios IFP. Eu não percebo como é que o Bloco de Esquerda não se revolta com isto. E a Iniciativa Liberal também. Estou a dar estes dois exemplos porque são aqueles que falam para os mais jovens, que são os mais afetados por este problema.
Sim, é mesmo muito isso. Bem, nós temos aqui um grande desvio daquilo que era o debate. Obviamente que isto está tudo interligado, mas parece que foi do estilo, pá, vamos esquecer o debate e vamos focar-nos naquilo que é a discussão real das coisas. É um pouco isto. E acho que é um pouco isto que nos faltou no debate. É uma real visão das coisas. Sim, Manuel?
Deixa-me dizer só aqui uma coisa, voltando à vaca fria e ao debate, que é, não estou a ver, como é que Rui Rio vai fazer a coligação para governar, porque sem o Chega, não sei como, não sei se será possível, não sei, não tenho que ver os números, e isto torna este. Se calhar isso também tornou o debate um bocadinho mais enfadonho do que já era. Por outro lado, o PS tem a vida um bocadinho mais facilitada, sendo que tem mais escolhas. Porque tem PAN, tem Bloco de Esquerda, tem PCP, tem LIVRE e até o PSD, com um jeitinho lá vai. Portanto, isto para recentrar aqui um bocadinho e voltarmos outra vez aqui ao
Mas a
tio
questão é
António
o
e ao tio.
PSD, mas a questão é o PSD colaborar com o PS é um pântano
Não,
onde o PSD vai entrar e de lá não sai. Aliás, basta-nos só recordar o caso da Alemanha, que todos os partidos que entraram na coligação com a CDU de Angela Merkel, caíam drasticamente nas eleições a seguir.
mas eu digo que isso é o último reduto, não é? A última hipótese de todas.
Pois, mas a questão é. O Rui pode querer calçar essa bota, depois como é que a descalça, não é? Porque depois, quando for os debates, sim, mas o senhor apoiou você coisa e não sei o quê. Repara, o mesmo tipo de chantagem que o PS está a fazer com o Bloco de Esquerda e com o PCP vai fazer com todos. E quem diz o PS diz outro partido qualquer. O comportamento é sempre o mesmo. E para ter do estilo, mas você está aqui, etc, etc, faz assim, faz assado e, portanto, e depois não aprovou e agora quer-se descolar. Não, não. É do estilo. Eu vou ao fundo, tu vais ao fundo comigo também. E tu vais mais ao fundo do que eu.
Não sei se a Carlota queria falar ou não. Parecia que ela. Não.
Não,
Eu percebo.
estava aqui a mexer nas notícias.
Eu percebo isso e é mesmo isso. António Costa já mostrou do que é capaz em todas as situações. Portanto, também não podem dizer que vão desavisados. E eu acho que Rui Rio disse isso para manter a sua posse de estadista, embora não seja nada disso que ele quer, não é? Obviamente. Não é isso que ele quer. Mas estou a ver a vida muito complicada para a direita portuguesa e acho que vamos ter pelo menos mais 10 anos de governo de esquerda.
Portanto, é isto. Não sei se tem mais algo a acrescentar em relação a este debate ou não.
Nesta nota otimista, nos despedimos e vamos dormir e ter pesadelos.
Bem, é isso, não é? Agora a questão é muito esta, não? Mais 2 anos de atraso, então, diz-nos aqui o Incógnito também. Bem, vamos ver como é que isto. Como é que tudo isto se processa? Eu achei piada e aqui vou terminar também. Esta era a última nota que eu tinha para deixar. É o desespero de António Costa, se vocês repararem naquilo que foi a flash interview, por assim dizer, quase futebolística, que teve ali à saída, que ele usou e abusou do tempo, portanto, teve ali quase fazer um mini debate só para ele e tu, à volta. Eu acho que aquilo deve ter durado para aí uns 10, 15 minutos. Em que António Costa termina com o dizer o seguinte, que é, vamos ver, nós temos um orçamento pronto a entrar amanhã. Temos um Primeiro-Ministro, ou temos um Presidente da República que vai acompanhar toda esta legislatura. Está no início do seu mandato. Acham mesmo? João Manuel Mestre. Foi o único jornalista que ele tratou pelo nome próprio. Atenção. Da SIC. Acha mesmo que eu me iria esticar? Esticava a primeira, já não esticava a segunda, que o seu Presidente da República não deixava. E isto, a questão é, ele equacionar esticar uma vez já é um pouco preocupante, mas a questão é, António Costa dá-nos aqui uma série de coisas do estilo, pá, por favor, votem em mim, confiem em mim, porque temos aqui check and balance, se estão a ver. Eu não confio no Marcelo Rebelo de Sousa também.
É, isto é um bocadinho aquela lógica, acho que também já disse, isto é uma imagem que eu gosto muito de usar, isto é a lógica filosófica das testemunhas de Jeová, que é, não fazem as coisas por achar errado. Não é por acharem errado que não fazem. É porque Jeová está a ver. E é um bocadinho esta lógica. Que é, eu até me podia, eu até me esticava, mas está ali o paizinho, e depois. E isto não é para isso que serve o Presidente da República. O Presidente da República não é a ama do Primeiro-Ministro. E, portanto, isso é um comportamento ridículo da pessoa mais poderosa em Portugal. Só isto, não é mais nada.
Carlota, não tens mais nada a dizer? Podemos estar por... Muito bem,
não, portanto... acho que foi a high note desta conversa, esta analogia das testemunhas de Jeová. Não é a ama do primeiro-ministro. Acaba isto, faz favor, para sairmos em alto.
Em alto. Muito bem.
Epá, portanto, eu queria fazer... Não tenho diz. Aqui, pá. Queria fazer o mic drop, pá. Mas fica o barulho.
Fica para a próxima. Fica para a próxima. Assim, fazemos já aqui o compromisso de estar aqui durante as eleições, portanto, no dia das eleições, que vamos ter no dia 30 de janeiro, vamos estar aqui, vamos obviamente fazer aqui também um programa especial de cobertura às eleições, portanto, vamos acompanhar a par e passo aquilo que vai acontecendo durante a tarde até à noite, portanto, vamos ver como é que tudo isto vai correr, que tipo de programação vamos fazer, vamos, é algo que vamos estar também a tratar. Do que toca aos partidos, todos eles foram convidados para virem aqui debater connosco, ter uma entrevista também. Hoje comecei a receber algumas respostas e, portanto, iremos tratar delas o mais breve possível. A questão é que já estamos no dia 14. Importa-nos aqui dizer isso, agradecer a todos a vossa presença. Gostámos de vos ter aqui, gostámos de poder também partilhar aqui as vossas mensagens. É bom sentirmos que existe alguém desse lado e, portanto, o meu sincero obrigado por isso. E, portanto, Carlota e Manuel, vejo-vos mais em breve do que os restantes que estão aqui connosco. Portanto, é assim, esta live vai ficar disponível para mais tarde e, portanto, podem sempre rever. E, obviamente, convidar os vossos amigos, familiares, a seguirem o PolitiTank, este think tank de política nacional e internacional, que, se vocês forem pesquisar o que nós já andámos a fazer, ainda nem temos um ano e já fizemos muita, muita coisa. Portanto, é isto. Estas já são as nossas segundas eleições. Acompanhámos as eleições autárquicas. Também estivemos em direto nas autárquicas e, portanto, as coisas são mesmo assim. Portanto, despeço-me com aquela amizade e com aquela frase que já caracteriza o nosso gabinete de crise, que é, até lá, pensei muito, boas crises. Um abraço.